Edmir Cavalcante. Nós vamos conversar com a Ana Borges. A Ana está no Canadá agora, são 16h lá, né? E a Ana é especialista em intercâmbio. A Ana dá suporte e orienta estudantes no exterior, especialmente no Canadá, né, Ana? Mas também nos Estados Unidos e na Inglaterra. A Ana trabalha, né, com programas de high school, de cursos de idioma, de férias, de graduação, né, curso superior, mestrado, doutorado. Então, eu vou deixar a Ana se apresentar um pouco, né, para a gente conhecer um pouquinho melhor a Ana e o trabalho dela. Te apresenta, Ana, para nós, por favor.
Boa noite a todos, boa noite, obrigada pelo convite, obrigada por ter me chamado aqui hoje, é um prazer poder participar com vocês aqui.
Tô te ouvindo bem. Eu tô
É,
te
porque
ouvindo
para mim
bem.
está dando o ressonância,
Delay?
então, eu tá repetindo o que eu estou falando,
Ah, tá.
repetiu o que você falou e
Pra mim não, tá? Pra mim tá super bem.
eu vou falar um pouco mais devagar por causa disso, tá?
Certo.
Então, que ótimo. Eu sou especialista em intercâmbio, já trabalho há cerca de 8 anos com intercâmbio. Eu tive escolas de inglês, né? Fui franqueada CNA durante 10 anos. E nesse período, os próprios alunos me procuravam para seria um uma continuidade do curso de idiomas, né? E aí, com essa demanda de alunos, eu fui procurando, então, fazer parcerias, conhecer, e sempre, como dona de escola, eu participei da adolescência de várias crianças, né? De crianças que entraram na escola pequenas e que saíram adultos, né? Então, com famílias muito. Eu trabalhei dessa forma, muito próxima das famílias, né? Como se fosse parte da minha própria família, dos próprios filhos, vizinhos, né? Da escola. Então foi assim que foi criada essa minha agência, né? Tratando como se fosse uma continuidade da escola, né? Então eu trabalho programas tipo high school, programas de famílias no exterior, que famílias inteiras que querem estudar inglês, que querem fazer passeios depois, né? Famílias culturais do país, sempre com essa coisa, com essa questão de dar o suporte, o apoio, né? Muito próximo, do começo, meio e fim, muita responsabilidade. Eu só trabalho com aquilo que eu realmente conheço e tenho certeza de que eu tenho seguranças. Então, no Canadá, onde eu moro, né? Moro aqui no Canadá, visito minha família, no Brasil também, mas moro a maior parte aqui no Vancouver. Então, trabalho aqui pertinho da minha casa, na high school, né? Em algum momento, agora em julho, a gente vai virar homestay também, vamos nos tornar família. Para trazer os nossos amigos para cá, minha própria casa, né? Meu companheiro aqui é canadense, então a gente consegue fazer esse trabalho dessa forma. Então, eu trabalho aqui pertinho, diretamente com os school districts, aqui do Canadá, né? Aqui pertinho, não tenho mandado para outros lugares que não são perto de mim, porque eu faço trabalho de coordenação. Né? Eu que vou na escola ver as notas, eu participo do e trabalho nos Estados Unidos com uma empresa muito legal, sou representante da ICS, então que também com muita responsabilidade nesse trabalho, e eu conheço bem, então tenho feito esse trabalho também com ele.
Legal. Ana, qual é o diferencial do teu trabalho? Me conta.
Então, eu vejo o meu trabalho diferente e percebo que as pessoas escolhem, né, fazer intercâmbio comigo por essa segurança, pela segurança de eu trabalhar com responsabilidade, de eu estar sempre próximo, de ajudar no aplicate, com tudo, de eu estar sempre próximo das famílias e dos alunos. Ontem mesmo eu estava com meus alunos aqui, do high school daqui, a gente vai passear, e aí eu converso com eles, quero saber se começam as coisas, encontro. Pelo menos a cada 15 dias a gente se encontra. Né? Pode até ver no Instagram, tem várias, eu até não postei as fotos de ontem, mas vou postar. É, eu estou sempre com eles aqui. Né? E trabalho direto com as escolas. Então, é essa coisa, é esse tratamento muito pessoal e o fato de eu estar sempre...
Perfeito. Sabe, Ana, o que, que me chamou a atenção? A gente teve que cancelar a live uma vez, porque você precisava levar um aluno, um estudante, ao médico. Isso me chamou a atenção, né?
Esse
cuidado.
Eu trabalho muito próximo dele. Então, nessas horas, sou eu que vou ver o que aconteceu, vou ver o que tem, se é para levar para a emergência, se é para levar para o médico. Uma consulta, o que é para fazer, né? Então é isso mesmo, é essa proximidade mesmo, né? Esse carinho, estar sempre junto, né?
Eu acho que isso deve dar segurança às famílias, né? Porque deixar falando em adolescentes, eu sei que tu atende outras faixas etárias, mas falando em adolescente, o pai, a mãe, a família deixa o adolescente ir viajar, vai passar um tempo. Longe, é sempre um desafio para a família, isso,
sim,
né? Então.
Sim. E assim, o high school, ele tem essa questão, né? Um adolescente, ele viaja sozinho, né? Ele vai ficar na casa de uma outra família, ele vai se apresentar na casa dessa família, ele vai frequentar a escola. E aqui no Canadá, é um pouco diferente do intercâmbio nos Estados Unidos. Aqui em Vancouver, é uma cidade que tem um sistema de transporte super desenvolvido e super interessante. Liga a cidade inteira com todos os distritos, né? Então, você consegue ir para Downtown com facilidade, você consegue andar de ônibus, tem SkyTrain, que é um metrô de superfície. Então, o aluno aqui, o adolescente aqui, ele tem liberdade. Porque é uma cidade tranquila, uma cidade que não tem armas, né? E ele pode sair da escola, ele pode, no final de semana, ir fazer um passeio, ir até o Whistler, ir até um parque, né? É tranquilo, porque não tem perigo.
Né? É seguro, é seguro.
Então, ele tem independência. Diferente de um país nos Estados Unidos, em que ele, não porque não seja seguro nos Estados Unidos, mas ele é mais resumido na casa da família por falta dessa facilidade de transporte. Então, ele é mais, um programa de high school mais voltado para a escola e a família. Né? E aqui no Canadá já é um outro estilo, já é um estilo em que o aluno pode, né, se juntar com amigos e fazer café e tudo. Ontem mesmo a gente se encontrou no Waterfront, na estação, veio aluno de todos os lugares, né? Encontrou todos lá, amigo meu do Emirados Árabes, porque aqui é uma cidade que tem gente do mundo inteiro. Né? Então, amigo meu, aí leva um amigo, leva outro, a gente só fala inglês o tempo todo, porque tem muitos países, né, junto. Então, tem essa característica aqui. Então, o fato de eu estar aqui, eu complemento esse high school. A gente faz passeios diferentes, eu faço essa coordenação, estou sempre próximo, acontece alguma coisa, preciso sair da minha casa, né, e buscar, e pegar. E nos Estados Unidos, quem faz essa coordenação, eu gosto muito, eles fazem um trabalho muito profissional, é a CS, eles têm coordenadores locais e fazem esse mesmo trabalho. Né? Mas eu não mando, por exemplo, para a Inglaterra, nem para a Austrália, Nova Zelândia, não pelo fato de eu não conhecer como se faz escolas lá, como eu conheço. mas eu não tenho essa segurança de ter, eu nunca fiz, né, e eu não quero testar, né, eu quero fazer aqui um projeto e preparar com esse.
Perfeito, perfeito. É. Ana, mas detalhe um pouco para a gente os teus programas de high school, então.
Ah, sim.
Vamos entrar um pouco nisso.
Aqui em Vancouver, eu trabalho com dois distritos, que chama, um chama Delta, que é o sul daqui de Vancouver, da região metropolitana de Vancouver, que fica muito pertinho do limite com os Estados Unidos, ali do border, né, da fronteira. E ali é um distrito que tem 8 subdistritos, outros nós, o subdistrito é como se fosse uma associação que toma conta de várias, que gerencia várias escolas de ensino médio. Uhum. Então, eles gerenciam 8 escolas muito bacanas, escolas com laboratórios legais, tem esportes, e tem um departamento de cuida de estudantes internacionais muito legal. Eles cuidam muito, então a gente faz um trabalho juntos, muito complementar, muito legal. Eles dão bastante suporte para mim, assim como muito bom, né? E aqui, né, que a gente faz casas de mulheres que fazem gerenciamento, quando tem algum problema ou alguma viagem, a gente trabalha bastante junto. Eu gosto muito desse distrito de Delta, né?
Perfeito.
Eu trabalho também com outro distrito que chama Maple e Peak Meadows, uma outra região que é já mais perto da onde e que também eles têm um camp super legal, que seria um summer camp super legal. Antes, às vezes, o aluno fica um pouco inseguro de chegar direto na aula, de chegar direto na escola, pode passar um mês antes fazendo um summer camp. Legal. Como se fosse um test drive, né? Fica na casa de família e vai para a escola todos os dias, e tem, mas é mais para você se familiarizar. Tem alguma aula ou outra, mas é mais para você conhecer a escola, se está bem na escola, né? Então, ele já chega no começo do programa, já mais ambientado. E também, é um subscrito também muito bacana, que tem escolas muito legais e tudo, então, que não... Que eu também gosto de trabalhar muito junto com eles. O Gabriel é um brasileiro que toma conta dos alunos internacionais. Eu gosto muito disso, porque ele conversa com as famílias junto comigo, né? E ele conhece bastante a nossa cultura. Então, eu já conhecia ele de um outro trabalho que ele veio, e fiquei muito feliz quando ele mudou. Aí eu mudei também, fui para lá também. Então... são dois subdistritos que eu trabalho bastante, que gosto bastante aqui no Canadá.
Perfeito. E qual é a idade, Ana, ideal para, enfim, para ir, para ter essa experiência?
Ah, tá. Aqui, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, o high school começa na nona série. Uhum. Né? Então, você pensa, mas não, é na nona série. Na nona série do Brasil, o aluno já pode, se ele está matriculado, ou se ele está ingressando na nona série, no Brasil, ele já pode fazer high school, né? Então, entre 14 e 17 anos, algumas escolas até aceitam com 18, tá? Mas a minha sugestão é que o aluno vá ou no primeiro ou no segundo ano do ensino médio. Essa é a minha sugestão. Eu acho que esse é o período ideal para se fazer high school. Ah, no terceiro ano, pode? Pode. Mas eu acho que o ideal para o brasileiro que quer ir fazer o intercâmbio e voltar para o Brasil e depois aplicar para outra, uma universidade, alguma coisa assim, eu acho que o benefício maior é se ele for no primeiro ou no segundo ano. Então, se está chegando nessa fase aí, você já está pensando aí em alguma coisa, fazer intercâmbio, já, né? Ainda tem vaga para agosto de 2024 nos programas de high school.
Tá ótimo. E me diz uma coisa, como é que é a duração dos programas? É um programa já pronto? Como é que funciona?
Então, normalmente, esses programas de high school, eles são feitos dentro do período letivo, né? O período letivo nos Estados Unidos e no Canadá, ele é de 5 meses. Então, a gente pode fazer de cinco, o programa em 5 meses ou duplicar para 10 meses, um ano letivo, né? Então, metade do período letivo seria 5 meses, o período letivo completo seria 1 ano, né? Refraseando aí. Então, normalmente são 5 ou 10 meses, seria, pode ser com o início em agosto, né? Na verdade, as aulas começam em setembro, mas o aluno normalmente vai para a casa de família um pouquinho antes, alguns dias antes, em agosto, porque normalmente as aulas começam na primeira semana de setembro.
Certo. E é sempre em casa de família? Eles ficam em casa de família?
High school é sempre em casa de... Não. O programa de high school pode ser em casa de família ou pode ser em boarding school, que a gente chama também, que seria... Existem algumas escolas que têm residências estudantis dentro do campus, né? Então, são como se fossem... sabe quando a universidade tem aqueles apartamentos, né? Tem algumas escolas de high school também têm. Inclusive, aqui em Vancouver tem uma excelente, também é Bodwell, também, que eu gosto muito, trabalho muito com eles, e é muito bacana. Que tem esse sistema do aluno ficar numa residência estudantil, às vezes divide o apartamento, às vezes tem escolas que são apartamentos individuais, né? E às vezes divide normalmente o banheiro, tem uma sala, mas sempre tem a cama e o espaço para estudar. Né? Uhum. E eles têm um esquema, um plano de hora, um horário, um cronograma bastante extenso, né? E tem sempre monitoramento, são sempre monitorados. Então, tem essas duas opções. Tem aquele que a gente chama o intercâmbio, que é o durante o dia, né? Uhum. Que é aquele que vai e volta para casa de família, e tem aquele que é do boarding school, que é o período completo.
Perfeito. E qual é o que você recomenda? O que é melhor?
O melhor é aquele que o aluno se adapta melhor, né? Eu trabalho mais em volume com casa de família. Eu acho que a casa de família, ela tem um papel muito importante no intercâmbio. Por conta da sociabilização, por conta de você ter outras pessoas, tem sempre alguém que te leva para algum lugar, né? Tem uma pessoa que toma conta dos seus horários, que te ajuda com a comida, com a roupa, né? Então você vai tendo, amplia as suas experiências, né? Eu gosto muito desse relacionamento. Enquanto o distrito de Delta, quanto o distrito de Reed, eles têm uma seleção de casas de família excelentes. Inclusive em Delta, muitas casas de família vem de professores que dão aula nas próprias escolas.
É bem interessante.
O que no Canadá, normalmente, a gente vê que as casas de família não têm a mesma, não são tão, não tem aquela característica igual a que a gente tem na nossa cabeça. Quando a gente pensa em casa de família, a gente pensa aquela coisa do pai, da mãe, do filho, da mesma idade, de alguém que coloca você, seu filho, o aluno, como se fosse filho ali, né? Uhum. E no Canadá não tem esse padrão, que isso veio dos Estados Unidos, que os Estados Unidos faz programa de J1 desde os anos 70, né? Uhum. Eu mesma fiz programa J1 quando eu tinha 16 anos.
Explica pra gente, Ana, o que que são os programas? Eu ia entrar nisso a seguir.
Nos Estados Unidos, você diz? Os programas dos Estados Unidos, tá.
Dos Estados Unidos, depois eu percebi, não sei se eu percebi bem, que você tem um carinho especial pelo Canadá, certo?
Eu moro aqui, né? Então, assim, para mim, eu adoro ter os estudantes aqui comigo. Para mim, eu adoro saber onde eles estão, o que estão fazendo, ir passear com eles a cada 15 dias, vê-los e ver o desenvolvimento, né, deles. Eu adoro tê-los aqui. Tanto gosto que vou me tornar casa de família também, né? E vou prestar outros serviços até, né? Leve traz de aeroporto, a gente vai fazer bastante dessas coisas, porque a gente gosta, né? A nossa família que gosta de adolescente, né? meu parceiro aqui tem 3 filhos também, né? Então, a gente gosta de casa movimentada, cheia. Então, a gente vai fazer isso. Então, eu gosto do Canadá por isso, né? Mas eu entendo que nos Estados Unidos tem muita gente que gosta dos Estados Unidos. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, Ana, eu só quero se for Estados Unidos.
Tem
eu
muito
respeito.
Apelo, né, Ana? Tem muito apelo, eu acho.
Tem, é um tradicional, né? Mas muita gente gosta muito dos Estados Unidos também, né? E eu entendo, porque eu fiz Estados Unidos. Né? E eu fui muito feliz no meu intercâmbio. Até hoje eu falo com meu pai, me manda bom dia todos os dias, meu rosfado. Até hoje fui visitá-lo, fui na casa das minhas irmãs, fui no casamento das minhas irmãs. Então eu tinha um relacionamento, ele conheceu meus filhos e tudo, né? Então eu tenho um relacionamento muito bom com eles até hoje. Eu entendo que os Estados Unidos, tem gente que quer os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos oferece um programa, uma bolsa de estudos. O governo federal americano oferece uma bolsa de estudos que cobre parcialmente o programa de intercâmbio. Né? Então, um programa de intercâmbio normal, particular, seja no Canadá ou nos Estados Unidos, aí aqui você só muda a moeda, tá? Dólar americano para dólar canadense, mas o número é o mesmo. Um programa de 5 meses, ele vai custar entre 17 mil e 25 mil dólares, seja canadense ou americano, dependendo do lugar que você vai, esse durante o dia, tá? Não boarding school. Boarding school é um pouco mais caro. Já um programa J1 nos Estados Unidos, esse que o governo federal americano oferece, parcialmente, essa bolsa, ele custa 11 mil dólares americanos para 10 meses, né? O que eu falei, o valor de 17 a 20, 25 mil dólares do Canadá e dos Estados Unidos para o programa privado é para 5 meses, tá? E o governo americano oferece essa bolsa que, no final das contas, para 10 meses, o aluno vai pagar 11 mil dólares só. Comparativamente, é bem melhor.
É bem mais barato. Mas nos explica um pouquinho os programas. Tem o J1 e tem o F1, é isso?
Isso. Então, nos Estados Unidos tem o J1 e o F1. O F1 é esse privado, é um programa privado em que você tem a oportunidade de escolher a localização. Então, eu falo assim, Ana, eu quero fazer o F1, eu vou mandar para você uma lista de escolas que aceitam estudantes internacionais nos Estados Unidos, em várias localizações, em vários estados, em várias cidades. Às vezes eu vou te mandar um subdistrito, ou seja, uma associação que toma conta de várias escolas naquele local, naquela cidade. Às vezes eu vou te mandar direto a escola, né, naquela lista. E você vai escolher, então, o estado, a cidade que você quer dentro daquela lista, que não são todas as escolas que aceitam estudantes internacionais.
Perfeito.
E ali tem lá, que na mesma lista tem assim, essa escola tem futebol, eu adoro futebol. Essa escola tem um laboratório de mecânica, aula de biologia marinha. Né? Então, o aluno tem a possibilidade de escolher não só pela localização, mas também pela característica da escola. Né? Ah, é uma escola particular, é uma escola pública, é uma escola que é uma escola grande, é uma escola pequena, é uma cidade grande, é uma cidade menor. Perdão. Aqui é um estado mais quente, um estado mais frio, faz frio no inverno. Então, ali você tem a possibilidade de escolher não somente a localização, como a escola e todas essas coisas, né? Agora, então, esse tipo de programa que você escolhe vai custar entre 17 mil e 25 mil dólares americanos para 5 meses, né? Agora, o J1 é esse em que o governo federal americano investe, né, e ele oferece isso há muitos anos, e que a gente tem algumas vagas aqui no Brasil, não são todas as agências que têm. Esse programa é um programa que quem escolhe o aluno é a casa em que é a família em que ele vai morar, né? A host family. Então, a gente faz um application, a gente faz um dossiê desse aluno com fotos da casa, com carta dos pais, com carta dos professores, com histórico escolar, com prescrições médicas, né, exames médicos, vacinação. Então, a gente faz esse dossiê e as famílias recebem esses dossiês. Os alunos falam assim, ah, eu gostei desse aluno aqui, ah, porque é mais semelhante com aquilo que eu consigo oferecer. Então, nós também somos católicos, nós também gostamos de praia, né? Ah, o aluno gosta de criança, nós temos dois filhos pequenos, né? Então, de acordo com todas essas informações que a gente manda, as famílias escolhem os alunos.
Perfeito.
São casas de família de classe média, né? Às vezes não tão com poder aquisitivo tão alto quanto as do F1, né? E tem a possibilidade, por exemplo, de você não tem ideia onde você vai ficar, né? Você aplica e você pode, por exemplo, ficar num rancho, que eu acho eu pessoalmente acho que é uma experiência maravilhosa você morar num rancho nos Estados Unidos, com aqueles cavalos, aquelas vacas, é gostoso, mas, né, tem que ter a cabeça aberta, mente aberta, para então receber o que vem dessa bolsa de estudos.
Bem interessante isso, hein?
É uma
experiência, né?
É uma experiência. É. Eu fiz o J1 quando eu tinha 16 anos, em 1986. Olha. E foi maravilhoso, né? Eu tive uma experiência excelente. É.
Claro, uma super experiência de vida.
Com certeza.
Uma coisa que me chamou a atenção aqui, Ana, porque a gente vem de um grupo que preza muito o esporte, né?
Sim.
Especialmente o tênis.
Sim.
Então a gente tem esse vínculo em comum, os nossos filhos jogam tênis, enfim. E eu queria saber, então, se nesses programas de intercâmbio, tu chegou a me falar do futebol, se tem algum que tenha um olhar especial ao esporte, especialmente o tênis. Se algum aluno, algum estudante que quer fazer high school ou quer passar um período fora, se ele tem um programa que tenha esse olhar especial ao tenista.
Ao tenista, né? Então, tem algumas escolas no programa F1 que tem tênis, que oferecem tênis, sim. Então, tem várias escolas. Na verdade, eu já fiz alguma prospecção quanto a isso. Tem uma lista de umas 6, 7 escolas da ICS que trabalham com tênis também. Agora, essa carga horária, né, de tênis, ela não vai ser igual à do Brasil. Ela vai ser uma carga horária que vai estar dentro do programa de intercâmbio, né? Então, o aluno vai frequentar a escola no horário da escola normal e vai ter as lições, mesmo as lições de casa e tudo mais. Ele vai atender o tênis como after school, como uma atividade extra.
Entendi. Mas aí, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá?
Quanto no Canadá também.
Nos dois a gente tem essa possibilidade.
Tem sim. Ele vai continuar treinando. Talvez não sei se na mesma carga horária, né? Mas com certeza existem escolas que oferecem
esse programa vinculado ao tênis. Sim. Entendi. É. Muito bem. E me conta uma coisa. Quando o aluno, o estudante, volta para o Brasil, como é que fica a questão escolar dele? Os pais se preocupam com isso. Ele vai, porque é muito diferente o programa, né? E essa é a proposta, inclusive, né? Ter uma experiência diferente. Ele vai ter que repetir a escola, ele vai ter que fazer provas, ele vai ter que. Me conta como é que funciona isso.
É uma pergunta excelente mesmo, porque é uma coisa que todo mundo realmente se preocupa, né? E tem razão em se preocupar. O que eu sempre peço para os alunos é que eles conversem com a escola, né? Tem escolas no Brasil que surpreendentemente apoiam o intercâmbio, né? Que são escolas que realmente elas estão focadas no aluno, no benefício do aluno, né? Tem algumas escolas que não gostam muito, porque eles perdem o aluno, né? Eles perdem. Claro. O aluno não volta, né? Pelo menos no período de 6 meses ou 1 ano. Uhum. Né? Então, o MEC, ele aprova essa questão do intercâmbio. Então, em geral, genericamente, todas as escolas deveriam aceitar o aluno na volta, como se ele tivesse feito o mesmo período letivo no Brasil, exatamente igual. Né? Mas a gente sabe que existe uma perda de conteúdo. Né? Existe uma perda de conteúdo. Por isso que a minha sugestão é que o aluno não vá no terceiro ano. Pode ir? Pode. Tá? Pode ir, é uma sugestão só. O que acontece? Quando você viaja quando você vai fazer o high school no hemisfério norte, você tem a obrigação, e o MEC aprova isso, segundo o MEC, você tem que fazer 5 matérias obrigatórias, né? Que é uma matemática, uma ciência, uma matéria de estudos sociais, inglês e educação física. Na verdade, são 4 e educação física, certo. Né? Se você estivesse no Brasil, você ia fazer uns 20 matemáticas, umas 15 físicas, né? Então, exato. Né? Então, existe essa perda no conteúdo, são menos matérias, né? Mas no hemisfério norte também, você faz mais as eletivas. Uhum. Eletivas são matérias que você... É do tipo carpintaria, fotografia, business, né? São matérias... diferentes, que a gente não tem aqui no Brasil. Então, um laboratório de mecânica, robótica, que às vezes, aqui no Brasil até tem robótica, mas é after school também, né? Uhum. Então, faz parte do programa as eletivas e as obrigatórias. Né? Perfeito. Perfeito, a gente vem, faz a gente habilita eles entregam o boletim, a gente valida, faz a validação dele, traz para o Brasil, a escola aceita. Mas eu sempre peço para o aluno conversar na escola, porque às vezes, talvez não seja, essa escola não dê para voltar para ela depois, né? Tem aqui que a sugestão seja ir para uma outra escola quando voltar, né? Às vezes tem que fazer um cursinho, né? Muita gente faz o ano letivo completo no Brasil, chega no terceiro ano, tem que fazer cursinho, né? E aí o aluno que vai fazer um programa internacional, ele ganha a experiência internacional com todos os benefícios que isso traz, que a gente são inúmeros, né? Sim. Maturidade, o inglês, essa facilidade em tratar com um cidadão de outros países, o ganho em cultural, quer dizer, eu posso ficar aqui uma tarde inteira te falando todos os ganhos que ele tem. Né? Chega uma pessoa, sai outra, né? Mas tem que fazer um cursinho também, pode ser, né? Ou não.
Perfeito. Também depende da bagagem, né? Que ele já traz e tudo mais.
Exatamente.
E Ana, eu estava pensando aqui, você estava falando sobre, enfim, as questões de bagagem e aulas, e a questão do inglês, que nível de inglês precisa para encaminhar um adolescente, falando em adolescente, né?
Sim.
Para uma experiência dessa fora, porque se ele não tem um nível mínimo, adequado, ele pode ficar frustrado, né? Porque não consegue interagir com as outras pessoas, ele acaba ficando à margem, né? Porque não consegue falar. E também não consegue dar conta das aulas, né? Então, que nível que tem que ter? O que você recomenda?
Isso é uma coisa importante mesmo, que você está tocando nesse assunto. Mais avançado possível, né? Quanto mais avançado, melhor. Fala assim, mas meu filho não precisa fazer intercâmbio high school em inglês, vou procurar um em francês. Também faço francês, tá? Porque ele é avançado. Não. É aí que ele vai aproveitar mais, né? Se ele for, quanto mais ele tem a língua, mais ele vai se socializar, menos medos ele vai ter, mais liberdade ele vai ter, né? Então, quanto mais, melhor. Existe um. Para o J1, o estudante precisa fazer um teste de nível.
Tá. Né?
Para o F1, algumas escolas também pedem.
Qual é o teste que eles pedem?
ELTIS 2.0, eles precisam ter uma nota mínima de 670 pontos, que não é um intermediário avançado.
Tá.
Né? É, tem uma professora que prepara meus alunos, que trabalha comigo, a Flávia, que pode ou não, né? Pode escolher, mas eu oriento para isso também. E eu tenho, e é um mínimo, né? Se você tirar um mínimo nesse teste, o aluno vai sofrer um pouquinho no começo, né? Eu percebo isso. A língua faz muita diferença, pelo menos a chegada, né? Nesses momentos iniciais. Depois todo mundo se solta, sim, mas nesse momento. Mas tem gente que vai assim mesmo, né? O F1 é menos exigente, e aqui no Canadá é bem pouco exigente, bem pouco mesmo. Então, aqui no Canadá não tem teste, aqui no Canadá tem ESL, English for Second Language, nas escolas.
Uhum.
Então, eles aceitam mesmo que não saiba muito. Mas eu não sugiro, não. Eu acho que isso é uma questão importante. Que estude bastante, o máximo possível.
Isso, tem que haver uma preparação, é isso, né? É. Não dá para ir, somente ir.
Ninguém, né? Mesmo o estudante de inglês. Venha já meio calibradinho.
Uhum.
Melhor. Porque você vai passar no aeroporto, você vai passar na imigração, perfeito, você vai pegar um transporte, você vai comer, né? Então, você vai chegar aqui, você vai ter menos perrengue, com certeza. Né?
Com certeza. É a vida um pouco mais fácil, né, Ana?
Mais tranquilo, né? Aproveita mais quando a gente está mais relaxado.
Com certeza. Né? Ana, e vocês têm programas menores para as férias também, né?
Tenho muitos programas de férias nos Estados Unidos, em Los Angeles e em Nova York. Tenho programas aqui em Vancouver. Eu mesma já fiz grupos aqui em Vancouver, né? Já fiz grupos aqui em Vancouver e lá em Ottawa também.
Uhum.
E trabalho bastante nesses summer camps, que a gente chama, em residência estudantil de colleges, de universidades ou colleges, né? Então, eu tenho trabalhado menos com homestays para esse tipo de summer, de experiência de um mês. Acho que o grupo fica mais unido, eu gosto mais, né? E são homestays de períodos muito curtos, eu prefiro a universidade. E tenho feito... Eu tenho um programa em Ottawa que, se você me der a chance, eu poder explicar.
Por favor.
É muito bom esse. Esse é o que eu gosto mais, na verdade, assim, minha sugestão. Meus filhos fizeram, eu fiz. E foi muito bom com os alunos, né? Eu acompanhei os alunos. Esse programa em Ottawa é de 4 semanas. 3 semanas a gente fica estudando inglês e de manhã. Esse é casa de família, tá? Mas as casas de família do David são excelentes, são ótimas. E fica em casa de família canadense, lá em Ottawa mesmo. Então, a gente se encontra todo dia na escola e faz os passeios à tarde. E os passeios são muito bons, porque Ottawa é uma cidade linda. Ottawa é uma das cidades mais lindas do mundo, com castelos, com rios, com lagos, com praias. Então, assim, o parlamento, os museus, e é muito pertinho da parte francesa. Então, você fica toda hora indo e vindo, tem zoológico, tem parque de diversões super modernos. Então, é muito gostoso, realmente. As atividades pós a aula são muito interessantes. Aí, depois dessas 3 semanas fazendo esse trajeto todo dia, tendo um grupo de aulas, recebendo o certificado... O David coloca a nossa mochila nas nossas costas e pegamos o trem e vamos visitar Montreal,
uau,
Quebec City, Toronto e Niagara Falls. Em uma semana, a gente faz um giro e aqui no verão, 10 horas da noite está sol ainda, né? Então, o dia é duplicado. A gente anda e não sente cansaço porque está dia ainda. Você acha que você ainda está, né, elétrico por causa, sim, do sol. Então, é realmente maravilhoso. Acho que foi uma das viagens mais lindas que eu já fiz na minha vida. Quebec City é uma cidade maravilhosa, lindíssima. Montreal também. Quem vai para Montreal normalmente não quer voltar mais, né? E Toronto, que é o centro financeiro do Canadá, né? Ottawa é a capital. E Toronto é o centro financeiro. E Niagara Falls, que todo mundo conhece, lindo, né? Aquela imagem das águas, né? Então, esse eu gosto muito. E os outros que eu tenho também, aí eu faço bastante summer camp, eu faço na Inglaterra.
Ah, então.
Em Londres, também nessa mesma configuração. Inglês de manhã e passeios em Londres, chiquérrimo, né? Com todos aqueles locais turísticos, né?
Casa de família também, esse?
Não, esse de Londres é em college, residência estudantil de faculdade. É bem gostoso também. E tem um, para quem gosta de futebol, tem um em Manchester City, né? Manchester, que se fala, se pronuncia. Dentro do United, né? Manchester United, que é futebol famoso. Então, eles treinam futebol, tem inglês de manhã e futebol à tarde. E alguns passeios também, né? E esses summer camps, você pode escolher quanto tempo você quer ficar, de 2 a 4 semanas ou 6 semanas. Eles são mais prolongadinhos, porque as aulas só começam em setembro, então eles às vezes vão até início de agosto.
Certo.
Tem bastante oportunidade.
Tem
Muitas opções.
muitas opções. Então, se uma família vem em dúvida, para onde que eu mando meu filho para ter essa experiência, a tua orientação é ir para onde? Para o Canadá?
Bom, eu sempre vou. Eu sempre. Canadá sempre está no meu coração, porque eu estou aqui,
Claro.
né? E eu gosto de receber os alunos aqui, perto de mim. Inclusive, nós temos programas de famílias aqui. Então, vão para a mesma escola, cada um vai para a sua sala, né? A partir de 7 anos, já pode vir a família toda. Pai vai para uma aula de business, se quiser, escolhe. Né,
Ah,
de inglês
vocês
que
recebem famílias também. A família
família
pode toda.
pode toda
Cada
fazer o
um
também
faz o seu,
comigo.
enfim.
Depois do passeio para tarde vai todo mundo junto,
Entendi.
né? É
Muito
bem
bom.
gostoso. Tem aqui, tem em Toronto também, né? E a gente tem o inglês, né? Que você o inglês o curso de inglês e francês ele é um curso que você tem a liberdade de escolher a duração do seu curso e a data de início, né? Fala assim, mas eu só tenho 15 dias. Perfeito, vem. Você pode ir para Toronto. Toronto fica 10 horas de São Paulo, é um voo só sem conexão, né? Então é bem tranquilo. Já Vancouver chega em Toronto, tem que pegar 4 horas para cá, né? Mas a
Certo.
cidade é tão maravilhosa que aqui você tem o mar e a montanha, né? Em 1 hora você consegue subir a montanha, esquiar, aí você desce mais 1 hora e dá um mergulho no mar, né? São poucas as cidades no mundo
Que
que te
tem
dão
essa
essa
possibilidade.
possibilidade, Inclusive agora que está mais quentinho, está muito interessante. Eu nunca tinha visto isso, as pessoas esquiando de shorts, né? Porque
Uau!
tem neve na montanha ainda
Sim.
e está calor. Aí o pessoal vai de shorts, de biquíni, esquiando, né? Isso é legal, achei
Demais.
bacana essa imagem. Nunca tinha visto isso.
Demais, muito
E
bom.
aqui é muito bom. Aqui tem o Stanley Park, que é um parque maravilhoso. Uma cidade que tem muitos hikings e muitos parques lindos. Muito lugar para passear. Muito bom fazer intercâmbio. Inclusive o transporte também, que é muito bom, né? Muito eficiente. Dá muita liberdade.
E seguro, né? E seguro.
Seguro. Exato.
Eu acho que isso também, né? Dá muita segurança para as famílias, né? De enviar seus filhos, né? E E poder ficar tranquilo, né?
É.
Ana, desculpa. Imagina. Ana, mensagens finais, me conta.
Então, a minha mensagem para vocês é que, primeiro, viajar traz um benefício enorme para todo mundo, né? Viajar, fazer turismo, passear, é uma das coisas que relaxam a gente, que mostram, que traz... traz renova nossas baterias, né? Traz uma outra realidade, novas culturas, muito aprendizado. Mas quando você viaja e estuda, você forma um network, você... ou estuda e trabalha também, né? Porque você pode estudar e trabalhar aqui no Canadá, né? Assim como pode estudar e trabalhar na Inglaterra, na Irlanda e na Austrália, né? Quando você junta essas duas coisas, você enriquece muito, demais, em termos de fazer networking, de conhecer gente. Não é só conhecer o lugar, né? Não é só fazer turismo. É um turismo enriquecido. Então, você fala assim, eu quero conhecer Londres, eu quero conhecer a Austrália, eu quero conhecer o Canadá. Você quer conhecer realmente, profundamente, vem fazer um programa de intercâmbio, que aí sim você vai conhecer as pessoas do local, você vai se relacionar com elas, e você vai produzir, né? E muita gente que vem para cá, que não gasta o dinheiro, às vezes economiza, precisa ter o dinheiro no banco, né? Mas economiza, por quê? Porque trabalha, e boa parte do seu investimento é pago pelo seu próprio trabalho, né?
Perfeito. Muito, muito legal essa tua visão. Diferente até. São muitas nuances, né, Ana?
Então,
e dá para fazer um programa muito personalizado, né?
Dá. Isso. Dá para você fazer um programa personalizado, dá para você incluir pessoas da sua família, né? Dá para você entender qual que é a melhor época para você, né? A gente consegue ajustar. Qual o melhor local que você quer, né? Como eu falei para você, Montreal, toda vez que eu mando uma escola para alguém para fazer inglês ou francês em Montreal, as pessoas não querem voltar, né? Então, às vezes, você fala assim, eu não quero fazer só inglês, tem como eu fazer inglês e francês? Tem. Vamos fazer high school em francês? Tem. Tem como fazer high school em francês, né? Então, a gente tem várias possibilidades, né? Então, aberto aqui. E como eu falei para vocês, só trabalho com gente que eu conheço e com aquilo que eu tenho certeza, né?
Perfeito. Isso é que dá segurança para as famílias, né?
Isso. Sim.
Eu não sei se tem alguma... A gente está se encaminhando para o fim, então. Vamos ver se tem algum questionamento que o Edmir queira nos trazer. Acho que ele está dando uma olhada nisso. Edmir, se quiser me mandar por WhatsApp... Algum questionamento?
Sobre college, ele está falando.
Ah, sobre college? Pois é, não está abrindo para mim aqui.
Ele está mandando uma mensagem.
Ah, perfeito. Então...
Fazer faculdade é um desses programas de work and study, é um programa de college, né? Que o Edmir se refere. Aqui no Canadá, você pode fazer o college e trabalhar. Quando você ingressa num college público, você recebe também uma permissão de trabalho. Não só a permissão de estudos, como a de trabalho. Então, você pode trabalhar 40 horas semanais, 20 horas semanais durante o curso e 40 horas nas férias, né? Seja ele, independente da duração, né? A partir de um ano, você já pode fazer esse tipo de programa, né? Os cursos aqui, diferente do Brasil, existem cursos curtos que te abrem muitas opções no mercado de trabalho, né? Então, aqui, no mercado de trabalho, existem vagas muito boas, com salários muito bons, com cursos de 2 anos. Aí, depois, com o tempo, você pode até... já trabalhando, se quiser complementar, você pode complementar e aí virar um bacharelado, né? Sempre tem um caminho, né, de uma carreira que você pode fazer e que você não precisa fazer tudo de uma vez, né? Muitos desses cursos te dão o PGWP, que é o Postgraduate Work Permit, que é uma permissão para você trabalhar mais 3 anos no Canadá, só trabalhar, e mais para frente tirar o PR, que é a residência permanente, e com a possibilidade de se tornar um cidadão canadense. Então, muita gente usa o college, né, a universidade, o ensino superior, como uma forma de imigração também para o Canadá. Algumas regras mudaram recentemente, mas o aluno que vem sozinho tem essa possibilidade, não dá mais para trazer a família como era antes, né? É, então, algumas regras mudaram. Então, se você tem um interesse, vem conversar comigo que eu vou te trazer todas essas atualizações, né? Mas é uma possibilidade também, né, de você vir e depois conseguir ficar, né? O que está escrito?
Valor do college.
Valor do college. Uhum. O valor do college vai depender muito da área que você vai estudar, né? Mas tem programas aí por volta de 17, 20 mil de tuition anual, né? Então você tem que estar preparado para vir, lembrando que você vai ter que pagar moradia, né? Então é um investimento que deve, você deve ter o dinheiro, você precisa ter esse dinheiro já capitalizado, líquido, numa conta corrente, né? E aí, para você, então, poder ingressar nesse programa de college aqui nos Estados Unidos, né? Aqui no Canadá, né? Nos Estados Unidos, você pode também estudar, obviamente, fazer, ingressar como estudante internacional, mas nos Estados Unidos não dá para trabalhar. Os Estados Unidos não permite que o estudante trabalhe, a não ser que seja dentro do campus, né? E já aqui no Canadá, não, existe um programa de estágio, né, que um estudante internacional pode ingressar no mercado de trabalho normalmente.
Perfeito, perfeito. Ana, então eu queria te agradecer por tu nos trazer toda essa experiência, né, de tantos anos e com tanta clareza.
Né? Obrigada, eu que agradeço. Fico feliz da vida, sempre. Obrigada, Edmir, também. Obrigada a você.
Todo esclarecedor. Acho que... Uhum, com certeza, acho que supriu as nossas necessidades, as nossas dúvidas a respeito de tantas possibilidades que a gente pode dispor, né, dos cursos aí no Canadá e nos Estados Unidos.
Tá? E com certeza, que se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato, eu estou no Instagram como Viagem com Ana, o nome da minha empresa é Viagem com Ana Intercâmbio, né? Viajar, de viajar. Uhum. Eu estou no Instagram e eu acho que a gente vai colocar aqui em algum momento o telefone, né? Tem o WhatsApp que a gente responde aqui nossos questionamentos. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pode entrar em contato.
Tá certo. Tá bom? Muito obrigada, então, Ana. Uma boa tarde para vocês, boa noite aqui para nós, tá? E foi um prazer poder conversar contigo, uma bela oportunidade.
Prazer foi todo meu. Muito obrigada e boa noite a todos.
Boa noite.